Pronto, a ordem de trabalhos, portanto, já com alteração proposta do Carlos, portanto, é a leitura da ata, depois o debate dos modelos de consentimento informado, portanto, a deliberação acerca do pedido. Já agora, a propósito disto, chegou ontem documentação no processo número 2, 3, depois o 2 foi que desistiu, mas falta, portanto, não tem ainda a declaração do centro. Portanto, eles tinham tentado a MAC, mas a MAC não aceitou fazer o processo lá, e então eles agora têm um, portanto, foram um novo centro e têm uma entrevista, ou uma consulta, aliás, dia
28, ainda não foram, portanto, agendaram para dia 28.
Pronto, e de modo que eu prorroguei o prazo, portanto, não está ainda, e vou tentar saber, portanto, para, junto da MAC, também já sou o Filipe, para mandar perguntar à MAC o que é que, enfim, o que tiverem a dizer acerca da situação, o que tiverem por conveniente, o texto é, tendo-nos sido comunicado a situação assim do casal tal, convidamos Vossa Excelência a referir o que tiver por conveniente sobre essa matéria.
Nunca tentei fazê-la, imaginando na qualidade de potencial casal beneficiário, eu penso que a acessibilidade ao site, e há aquilo que está definido o conceito de espectáculo de já se está, eu espero que seja claro, porque eu nem sei se esse centro será algo até do mundo. Eu recebi um mail de um casal esta semana, para pedir o favor de fazermos uma declaração, porque eles já tinham contactado o CNPIA e queriam fazer. E atenção, eu só vou mandar o mail à senhora para cá para ser esclarecida, porque esta malta pensa que nós queremos fazer sempre e explicar que é isso. O primeiro passo, obviamente, é ir ao centro, seja onde for, público ou privado, para ver se enquadra, se encaixa.
Está nas condições, não é? Claro. Claro.
Porque eles não tinham feito, eles supunham, ou supõem que têm essas condições, ou essa condição, e portanto estão a organizar todo o processo, mas não começam o início, digamos assim. Portanto, eu não sei se passa aquilo que está, se não será.
Fazemos um comunicado.
Uma coisa muito simples, quer dizer, que é quase converter. Fazer uma interpretação, não, mas fazer um resumo daquilo que a lei e a regulação exigem, que é, em primeiro lugar, tem que ter condições para tal, que é para evitar que as pessoas andem.
Mas eu sugeres que isso seja. Que isso seja dado outro tipo de divulgação para além do site?
Ou não, até se calhar um conselho, ter uma espécie de resposta tipo.
Mas isso está.
Professor, já agora. Não é isso. Eu gostava de esclarecer aqui uma coisa relativamente a este processo, que é o seguinte. Estes senhores já tinham enviado alguma documentação e, juntamente com a documentação que enviaram, disseram supostamente que tinham ido à MAC e que a MAC tinha dito que não, vocês com a documentação que têm é suficiente para fazer o pedido junto do centro de PMA, e não enviaram a documentação, portanto não havia a declaração do diretor do centro a dizer que autorizava, nem havia sequer uma documentação cabal que atestasse que aquela pessoa se encontrava na situação, portanto, aquela documentação que nós acabamos por enviar para a Ordem dos Médicos. Nesta sequência, nós enviámos um ofício a dizer, excelentíssimos senhores, para formular o pedido, são necessários os documentos constantes das linhas tal, portanto, têm um prazo de X dias para juntar essa documentação. Mesmo depois desta informação, os senhores voltaram a encher aquilo que enviaram, a correspondência que enviaram, com documentação avulsa, que não corresponde exatamente àquilo que foi pedido. Portanto, quer dizer, isto nós dizemos bacalhau e eles dizem carne. Portanto, estamos assim um bocadinho desalinhados. Entretanto, acabaram por enviar uma documentação que efetivamente estava em falta, que é a declaração do psicólogo, mas continua a faltar a documentação com origem no centro de PMA e a declaração do diretor desse centro a dizer que autoriza.
Mas é por isso que eu estou a mostrar, mas é mesmo no âmbito da resposta, uma resposta tipo a dizer o CNPIA só pode considerar um pedido
Desde que acompanhasse.
Se for acompanhado de toda esta informação, todos estes documentos, tal. Aliás, este é um caso que eu até disse, olha, os senhores passam em Lisboa. Um senhor que registra que há as prevenções congeladas num centro público. Não sei se é esse caso. Portanto, querem fazer de igual forma. Mas é mais perto.
Ok.
Bom, mas haver uma forma prática de ir para as pessoas expectativas que.
Bem, parece que haverá, não sei, vamos ver se será necessário simplificar. Ok. Depois o ponto 4 é. Vamos lá ver se conseguimos chegar ao fim da discussão da deliberação relativa aos aspectos técnicos dos contratos. A questão do Banco Público de Câmetas. E agora é ela, não é? Então elimina-se. E portanto, e o currículo. Vá ver, e o currículo dela já está aprovado, não está? Então corta-se este, muito bem, melhor. Então olha, corta-se. Ainda bem. Portanto, então 5, 6 e 7. É aquela questão dos tratamentos, o 6 é os DGPs e PGS e o 7 outros assuntos. Portanto, a ata, ou melhor, a ordem de trabalho está aprovada? Está aprovada. Ok. Vamos então à ata. Não sei se já viram o mail que eu mandei ontem também a 10 horas. Faltavam de facto ali palavras. Foi o cursor deste computador. É autónomo e cortou aquilo. Portanto, o texto estava efetivamente ininteligível. Mas agora já está com coisa. Mas vamos, vai para cima para ver se há alguma. Relativamente à primeira página, se há alguma coisa. Podemos ir descendo? Aí houve mais comentários para além do professor Calhar Jorge?
Ai, Pedro, agora estou confundido. Não, desculpa, eu estava pensando na deliberação.
Não, na deliberação é que é muita coisa. Não, aqui na ata só vi o
professor Calhar Jorge. Sim, só foi o professor Calhar
Jorge. Pronto, então vamos andando, descendo. Para quando chegares a essa coisa para ver o texto que faltava. Pronto, continua então. Portanto, aqui a expressão que faltava era a identificação da coordenadora da portanto, SND é, portanto, é isto, é Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament. Até é o grupo parlamentar do Partido Socialista, portanto, só como tem alguns dos partidos que não se chamam socialistas, chamam-se outras coisas. Eles mudaram o nome para isto, mas, portanto, basicamente é a mesma coisa. Portanto, este era o texto que faltava.
Eu fiquei na dúvida. Houve mais comunicações para além dessas que eles são?
Não, só estava, foram estas duas só. Portanto, já agora, circula.
As três? Não?
Não. Comunicações houve duas, a minha e da sueca. Portanto, a outra foi aquele discurso de circunstância. Passa por aí. É o discurso de abertura, de circunstância, não é? E depois a deputada portuguesa, que foi ela que propôs que eu lá fosse, que fez uma. Portanto, um ponto da situação do debate, lá mesmo no início, não é? E que apresentou as pessoas que falaram, que eu falar, que fui eu e a senhora. A senhora sueca. É uma miúda. É que essa miúda é 30 e tal.
No parágrafo, depois de manifestar a sua opinião
que é má, como é óbvio. Pois, mas o problema é que, se como sou eu que estou a contar, eu acho importante, porque, portanto, até porque vem a seguir.
Não, pronto.
Se quiseres, aponha, é negativa, que é negativa. Que não é positiva. Que não é positiva, vírgula, que não é. Não, isto está a descrever o que... Lá ver, está a descrever o que está a descrever o que foi dito na ata. Se bem te recordas, eu portanto, manifestei uma posição que não é... Vírgula, que é negativa, ou que não é positiva, vírgula. Portanto, a sua opinião pessoal sobre os lobistas, vírgula, que não é positiva, vírgula. Então, é? Portanto, aqui é verdade, Carlos. Portanto, esta agora é contigo. Primeira dúvida.
Não, antes da dúvida do então.
Não, não, portanto, há competentes também. Ok? É tudo? Portanto, antes da dúvida, há mais algum problema? Então, vamos lá. Como é que é, o Carlos? Era do aumento do poder do lobbying exercido por algumas autoridades junto de quê? Dos organismos da União Europeia ou das autoridades competentes?
Dos organismos da União Europeia.
Ok, está bem. Pronto. Terás aspas, não é? Tens um espaço. Então, segunda dúvida. Tens o statement para pôr na ata ou achas que é de só ficar na ata que a gente vai fazer um statement? Já o fizeste ou ainda não? Então é só fica só o coisa. Né? Portanto, corta ao vermelho. Podemos continuar? Continua? Continua? Qual?
É isso,
qual? Onde?
Esta ata teve um percurso insólito. Porque o habitual é as atas serem antes mais feitas pelos assessores.
Esta não é, por acaso, não. São todas revistas por mim.
Não, revistas.
Conseguem
é
para vocês.
Sim, sim.
Não.
Mas
esta vez eu mandei diretamente porque já estávamos muito em cima da hora.
Exato. E como não fazia parte da documentação, eu por acaso só vi isto ontem. E confesso que, ao ler esta parte da Ginemede, fiquei, confesso, um bocadinho chocado. Porque isto traduz, de facto, não traduz o que se passou. O que está aqui traduz a tua opinião. E mais uma vez, isto reflete a tua incapacidade de ouvires ou de aceitares um contraditório.
O que é que está ali que não se passou?
O que está aqui que não se passou, não está nada, tudo que está aqui passou-se. Agora, eu presumo que uma ata seja para refletir tudo o que se passou e não só o que nos interessa que se tenha passado. É verdade isto. Eu mantenho, e nada disto aqui é dito, que houve um comportamento discriminatório relativamente à Ginemed. E gostaria de demonstrar isso da seguinte forma. Eu peço que me
passe... Vais repetir a discussão?
Não, vamos repetir a discussão, sim, porque antes de mais, eu vou acrescentar aqui, então já que isto aqui... Não vou acrescentar, eu vou redigir isso durante o almoço, que assim depois acrescentas então um parágrafo.
Não, acrescentas então, dois, porque assim, portanto, acrescentas também o que eu vou dizer. Porque o que eu não consigo compreender é como é que tu não compreendes quão insultuoso é tu dizeres que eu sou preconceituoso.
Eu digo isso, é a minha convicção. A minha convicção relativamente às tuas posições quanto às pessoas de quem não gostas, para mim está fechada e foi uma coisa que se foi sedimentando ao longo destes anos. Isto tem a ver com o IVI, tem a ver com a Ginemed, tem a ver com estas posições todas. Quem contesta a sagrada autoridade do Conselho é posto de parte e é tratado abaixo de campo. É a minha convicção. Pronto, é a minha convicção. Eu estou a exprimir as minhas, não são as tuas. Mas, as tuas estão aqui.
Não, deste não me insultes, me chamas preconceituoso.
A atitude do Conselho tem sido discriminatória relativamente a centros que têm tido discussões connosco ou que nos afrontam. E eu acho que isso é um mau exemplo e não nos dignifica. Nós temos que...
Não, escreve o teu parágrafo e depois eu escreverei o meu.
Não, o meu parágrafo vai ser... Tu escreveste aquilo que tu disseste lá. E eu vou escrever aquilo que eu disse. E agora gostaria só de fazer duas coisas mais. Uma era passar então, para mostrar isto que eu estou a dizer, todas as cartas que nos foram pedidas de direção, que são três ou quatro, para se ver o que é que eu estou a dizer. Aquilo que foi dito... E ainda por cima, neste último da AVA Clinic, é um exemplo paradigmático disto. Os senhores comunicam-nos que vai ser feita a modificação do diretor e mandam-nos o currículo. O que é que a gente responde? Sim, senhor. Está aqui o CV, a declaração da frição do currículo. Quando os outros nos fazem isso, o que é que a gente faz? Na Ginemed, o que é que a gente disse? Atenção, que isto não é o diretor que compete fazer isto, não é o diretor que compete indicar quem o substitui. Quando foi com a Ferticare, foi exatamente o diretor que comunicou que ia ser substituído.
Não foi.
Vamos ver. Está aí. Vamos ver. Para mim foi. Eu estou a ver a carta aqui e para mim o que eu vejo aqui na carta da Ferticare é que o senhor diz a direção do centro por mim assumida.
Quem é que assina?
Ele?
Quem?
A direção do centro por mim assumida passa para. Podemos ver aí a declaração da Ferticare? Sim.
Esta última?
Não, a da Ferticare, aquela que foi, eu digo-vos já qual foi, a da Ferticare. Portanto, e outra coisa que eu gostaria de fazer, por último, era que o ofício da Ginemed fosse passado novamente e que fossem auscultadas todas as pessoas para votarem se sentem representados naquele teor. Se sentirem, eu aceito a minha derrota. Eu acho muito bem, eu não me sinto representado naquilo. Acho que aquilo devia ter sido...
Nem estás representado, aquela coisa é assinada por mim, meu nome...
Não é, não, desculpa, é que tens... É tal como eu disse na última reunião, coisa que eu escreverei então também nesse parágrafo, se é para citar o que a gente passou, isto não é o Conselho de Eurico Reis.
Nem
isto é o Conselho
não.
Nacional.
Isto era um ato urgente. Isto era
não
um
é
ato
um
urgente.
Urgente, não há nada de urgente nisto, absolutamente nada de urgente, nada, zero de urgente, e se havia alguma urgência tinha-se agendado para a reunião anterior, porque isto tinha muito tempo antes para ser discutido. E não foi discutido.
Queres
foi
acrescentar algum ponto na ordem de trabalho?
Posso acrescentar, se quiserem, um ponto na ordem de trabalho.
Da de hoje.
Se quiserem, acrescento, acho muito bem. Mas não me importa nada acrescentar esse ponto na ordem de trabalho. Agora, esta situação deve ficar esclarecida. Isto não é o Conselho do Dr. Eurico Reis, é o Conselho Nacional de Progressão Medicamente Assistida e é um órgão crucial. E as decisões não são para ser tomadas, são para ser tomadas deliberações. E deliberações implicam...
Vamos pôr um ponto na ordem de trabalhos para discutir esse assunto.
Não, mas vamos já discutir a outra coisa. Entretanto, podemos só ver a direção da Ferticare.
A da Ferticare, o professor tem aí, é que eu acho que não tenho aqui, só tenho aqui a da AVA Clínica.
Ah, então eu vou-vos ler o que é que está na Ferticare.
Não, desculpa, não li as mostras, se não te importas.
Não me importa nada, mas como é que só posso mandar, só se vierem no meu computador? Não posso contar porque eu não sei.
Mas ele não há, não há. Não, não, não. Não.
Espera só um segundo, sim. Ora, onde é que isto está? Ah, deve estar em Ferticare, não é? Portanto. Ferticare. Aqui vai. Quem assina é o diretor do centro, Luís Gonzaga Pereira, e o que é dito é assim: Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida.
Mas eu não estou a ver, não estou a ver isso.
Está bem.
Aliás, há uma coisa, tu já agora é assim: tu obviamente vieste preparado. Eu não vim.
Mas devias ter preparado antes de escrever as asneiras que escreveste. É isso.
Tu estás a ser insultuoso outra vez.
Não, estou a dizer que há asneiras que nós cometemos. E a verdade
não, isso é a tua opinião. Eu não te chamei, eu chamei-te e tu começas asneirento. Sim, quando?
Okay, já...
quando? Hã?
Muitas vezes.
Asneirento?
Asneirento não é nenhum. É uma pessoa que faz um erro. Eu aceito que fiz muitos na minha vida.
Não, mas é que há uma diferença semântica. Eu creio que eu reconheço-te a capacidade para perceberes o significado etimológico das palavras. Sim, uma coisa é dizer, epá, tu cometeste um erro. Outra coisa é dizer, tu praticas as neiras. Portanto, ou seja, és um asneirento.
Ok, então pronto, eu peço imensa desculpa. Eu quero dizer que, então, se isto te ofende, então eu reformulo.
Acho bem que reformulo.
É USB, é?
Sim, é isso.
Pronto, é isto só?
Sim, é suficiente.
Muito bem.
Agora há uma coisa. Por isso é que eu...
Vamos
isso é que eu te digo. Portanto, nós temos coisas importantes para discutir.
Eu sei, mas temos...
Certo, tudo bem. Portanto, o que eu te sugiro é que tu faças uma proposta de acrescentar um novo ponto nesta ordem de trabalhos para discutirmos então a minha atuação enquanto presidente do Conselho. Que isso
tu
é uma
é
coisa
tua,
um bocadinho
tua
mais...
Atuação,
não é.
É a tua atuação...
Não, desculpa lá, tu já disseste que portanto, eu as pessoas de quem não gosto trato-as de uma forma diferente das outras,
é
que, portanto, tenho um comportamento preconceituoso para relativamente a essas pessoas, que, portanto, não sou imparcial, que no caso da Ginemed, tratei a Ginemed de forma diferente do que foi tratei as outras pessoas.
Isto
portanto, isso é uma questão, é uma questão diferente de propriamente do
não,
texto.
Isto, eu estou a sentar nesta altura na questão da Ginemed. As outras são passado mais antigo. Estas Sim. foram lançadas por uma pessoa que eu não conheço. Como eu digo, o que eu conheço da Ginemed nem sequer gosto. Não conheço lá ninguém. Está aqui. Não sei qual é a dúvida.
Quando é que isto vai?
Não interessa quando é que é.
O não, não,
mudou.
interessa.
O que é que
interessa.
Mudou? Então, qual foi o princípio que mudou?
Olha, para já, provavelmente, o que mudou...
2015, parece.
Ih, 2015. Ao tempo que isso já foi.
Também, quer dizer, a gente pode arranjar...
A gente pode aprender... O que é que mudou? Olha, o que mudou, eu te disse da última vez... Bom, para já, a pessoa aprende, porque eu também não sou daqueles que acha que não comete erros, não é? Agora, o que é que eu... Olha, o que eu aprendi para mim foi uma coisa que foi também extremamente perturbadora, foi o que aconteceu com o Garcia da Horta. Foi, de facto, para mim foi perturbador e foi uma coisa que me levou a repensar muita coisa. É possível que eu... Portanto, em 2015, há dois anos, tivesse uma percepção diferente daquela que tenho hoje. Aliás, há uma coisa também, entretanto, desde 2015 até agora, o que também mudou foi que o Conselho aprovou, e estou à vontade, nem sequer foi para a minha proposta, embora eu a tenha votado favoravelmente, porque compreendi as razões e aderi às razões que foram invocadas pelo Alberto, é que... Portanto, agora apenas os diretores dos centros podem dirigir ao Conselho. Portanto, houve muitas
diretores
coisas que mudaram.
Diretores do centro. Que é o caso.
Não, mas perguntaste o que é que mudou. O que mudou foi isso.
Só
mas eu volto a insistir nisto. Vamos pôr um ponto na ordem de trabalhos
não,
e discuti-lo. Porque isto aqui é uma questão data É uma questão de ata e, portanto, a ata é completamente diferente. Tu achas que a ata não traduz aquilo que aconteceu?
Não,
portanto, propões...
não traduz mesmo.
Portanto, propões alterações e, portanto, e depois, e provavelmente, eu também irei propor mais aditamentos e depois esse texto é votado. E, portanto, e vamos fazer essa discussão que tu queres fazer agora num outro ponto.
Eu só
uma questão de ordem lógica.
Deixem-me só dizer uma coisa, só para pelo menos tentar cortar algumas das discussões agora. Eu acho que não é pelo facto de se uma decisão anterior não foi a mais correta, não é? Que nós vamos passar a utilizar o argumento que já se fez para passar a fazer, não é? Portanto, vamos pelo menos tirar este argumento da mesa.
O argumento, Carlos,
está... Opa, mas já, eu já tenho ouvido este argumento, mas esse argumento não vale a pena, porque esse argumento pode perpetuar uma má decisão.
É
portanto, não é, esse não é um argumento. Vamos centrar nos argumentos, porque só assim é que a gente poderá mudar a nossa opinião, porque esse...
A razão... Desculpa, Carlos, o que tu estás a dizer faz todo sentido e nós, de facto, quando tomamos uma decisão errada e a seguir a corrigimos em situações semelhantes posteriores, foi com base em argumentos sólidos para termos mudado isto. O que eu estou aqui a contestar é que nada mudou relativamente à Ginemed e que a Ginemed teve um ofício que foi de um tom completamente agressivo e desnecessário e que não passou pelo crivo de nenhum dos elementos do Conselho, a não ser pelo seu Eurico. É só isto. Objetivamente é isto. Se virmos o DAVA Clínica, de agora, o DAVA Clínica diz, ou da MAC, é uma situação muito semelhante. E, portanto, eu não percebo, então, nós andamos para trás e para a frente. Neste, a gente achou
vamos,
muito...
Desculpa só uma coisa.
Deixa-me só terminar a frase. Sim, deixa-me só pôr... só terminar isto. O que eu quero dizer é que, em 2015, a gente disse que achou normal que fosse um diretor a dirigir-se a nós. Em 2017, nós achamos que não compete ao diretor dizer quem o substitui. E, portanto, ou, não, ou o senhor permanece em funções, ou não pode funcionar. Sublinhado e abolto, ou abolto, pelo menos. E o que eu estou a dizer é o que é que mudou para que, depois, outra vez em 2017, 3 meses depois, seja exatamente a mesma história, e o indivíduo diz a direção muda da AVA Clínica e não sei o que é, assinado pelo gerente... E, de facto, o que a gente faz é a gente muda e diz, sim senhor, certificado de aflição. Voltamos então à estaca...
Não voltamos.
O que nós argumentamos o argumento é, tem que ser quem detém o capital social.
Só uma coisa. Vamos discutir este ponto noutro ponto, porque isto está a eternizar.
Certo, o que
desculpa,
disse,
isto está a eternizar. Estamos a eternizar uma discussão.
Termino uma frase e assim pomos o ponto.
Pois vamos para um ponto, porque eu tenho resposta para te dar, como é óbvio.
Ah, está bem, mas podes dar também ou agora...
Não dou porque eu gosto das coisas feitas como deve ser.
Muito bem, eu também. E, portanto, a minha questão é a seguinte. O que eu quero dizer é que essa questão da Ginemed foi decidida por uma pessoa. Ninguém passou por aquele crivo. O fulano que assinou aquilo, mesmo que fosse... tido como não sabendo se ele detinha ou não o capital social, se ele tinha poderes para obrigar a sociedade, o que também nós não sabíamos deste, que agora mostrei.
Mas ele afirma que sim.
Ele afirma onde? Aqui não diz nada.
Não, ok.
Não, isto diz
qual
nada.
É que estás a falar?
Vem comunicar a direção, a alteração.
Ainda estás a falar de 2015?
Estou a falar de 2015. Ah, e o outro diz a mesma história. Quando nós, se tivesse vindo a plenário, foi o que eu disse na última reunião, e não está aqui refletido, se tivesse vindo a plenário, tenho a certeza que quem cá está e conhecia essa situação, nomeadamente os nossos assessores, diriam seguramente foi este fulano que participou no que diz respeito ao processo de legalização. Portanto, era ele que estava também a obrigar a sociedade nessa altura. E o Eurico diz, e com razão, o Presidente, que não tenho obrigação nenhuma de me lembrar dessas coisas. Pois não tenho. Mas se isto viesse à reunião, não tinha seguido naquele tom. Porque rapidamente isto tinha sido despoletado, ou digamos, desarmado esta situação.
Já disseste mais do que uma frase.
É isso.
Portanto, não haverá uma proposta em cima da mesa de ser acrescentado um novo ponto à ordem. Não, Alberto, desculpa lá, senão nunca mais saímos daqui.
Não,
e há coisas mais
importantes. Mas é para tentar simplificar
portanto,
isto.
Portanto, há uma proposta em cima da mesa, que é do Sérgio, de acrescentar um novo ponto à ordem de trabalhos. Sendo certo que, relativamente à discussão da ata, também pediu para para lhe darem tempo para, até a hora do almoço, para escrever uma proposta de alteração. Portanto, os que estão de acordo com
a data...
Alteração, sim, sim, claro. Isso é muito rápido.
Pois não sei se é rápido ou não é. Portanto, é interrompido a discussão, é interrompido e vai ficar nesta ata que é interrompida a discussão do ponto 1, para que o Sérgio apresente uma proposta de alteração e à qual se seguirá, portanto, uma resposta minha, como é óbvio. Como é óbvio, é óbvio. E, portanto, e agora, e, portanto, está em cima da mesa, portanto, a proposta do Sérgio, no sentido de acrescentar um novo ponto, já agora sugere a formulação também. Mais devagar, porque não estás a falar para um dictafone, não é? Estás a falar para pessoas que estão a escrever o que tu estás a escrever.
E apreciação da atitude do Conselho relativamente...
Então não é do Presidente?
Não. Eu acho que quando tu assinas, compromete-nos a todos, efetivamente.
Não, naquele caso não é nada disso. Quer dizer, eu fui claro na altura que eram atos urgentes praticados, portanto... Oh, pronto, tudo bem.
Até isso podemos clarificar.
Pronto, quer dizer... tudo bem, então, mas sugere então e depois eu direi, então, se, porque se a coisa for nesses termos também não concordo, mas vai, diz lá então qual é.
Eu queria reapreciação dos procedimentos do Conselho relativamente aos pedidos de substituição dos diretores dos centros.
Ok, assim já é mais. Aí já não tenho nada a pôr. Essa aí eu acho que continua, é falacioso o que estás a dizer. Porque, portanto, nunca foi dito que aquilo vos representava a vocês. Portanto, estava...
Oh, Eurico, desculpa. Eu posso falar agora, é assim. A IATA, aquilo que o Sérgio decidir escrever na IATA, não tem de ser votado. Assumindo, ele é a posição dele e claramente... vai traduzir aquilo que afirmo na última IATA, nós não temos que votar ou não. Qualquer um de nós pode fazer uma declaração de voto, uma apreciação, que tendo, sendo personalizado, quer dizer, é assumido por quem o faz. E eu acho que não tem que haver resposta, a tua posição está ali. Agora, eu claramente também, e está de acordo com... está tudo integrado, não é? E daí, eu também já ter falado aqui várias vezes, que é... Aliás, há 2 ou 3 meses, algumas pessoas chegaram a sair por determinação do Presidente, porque, quer dizer, porque de facto o Presidente representa o Conselho, não é? E, portanto, é esse aspecto, quer dizer, portanto, não há aqui tudo aquilo que é assinado por ti, nós estamos envolvidos. Ou ativa, ou então por passividade, que ainda é mais feio, não é?
Estamos a discutir a questão.
Pronto, mas, portanto, agora o que eu só queria simplificar é isto. O Sérgio... acrescentará na IATA aquilo que entender e aquilo e o que entende é aquilo que se passou na interpretação e em função daquilo que o Sérgio afirmou. Portanto, fica na IATA e depois o que se pode, conforme o que ele escrever, isso pode refletir ou podemos aí considerar os 9 elementos que cá estão, ou os 8. Se sentem representados por aquele tipo de interpretação ou não. Não é? Agora, a dele é aquela e será aquela e assume. Percebes? Quer dizer, eu também declaro, aliás, não é novidade, que também não me revejo no estilo, não é? Excessivo e daí nós também não termos passado esta... A dita carta branca assinada, não. A questão não é a falta de confiança nos Roberto, princípios da pessoa. É na atuação pontual de. Mas pronto, não vale para dizer mais nada. Eu só falo disto porque, entre a última reunião e esta, tu, numa dos mails ao Carlos, outra vez voltas a falar, quer dizer, e a fazer uma crítica, quer dizer, às. às pessoas e ao teu desencanto em relação aos procedimentos, etc. Não, não tem que haver isso. Nós aqui falamos abertamente, tranquilamente, com todo o respeito. E o facto de não estarmos de acordo com procedimentos, etc., não tem a ver, não é catalogar a pessoa de desonesta intelectualmente, não é de afirmar e constatar que em determinados momentos houve excesso.
Houve excesso
e já agora...
O que vocês estão a dizer, portanto,
agora, isto não é
merece ser... uma resposta da minha parte, mas eu quero cumprir uma ordem de trabalho. Portanto, se não se importam, portanto, vai ficar nesta... na ata que vai ser debatida em janeiro, vai ficar que este ponto da ordem de trabalhos foi interrompida a discussão para que o Sérgio acrescente, faça um aditamento à ata, ao qual eu responderei, e peço imensa desculpa, mas depois os termos da ata vão ter que ser votados. E, portanto, este ponto é interrompido e vamos passar ao ponto seguinte. Mas antes de passarmos ao ponto seguinte, vamos votar se é acrescentado à ordem de trabalhos um ponto com a formulação que o Sérgio apresentou. Portanto, estou de acordo. Pronto. Ninguém. Não, a formulação que está é suficientemente genérica. Portanto, não tenho nada a acrescentar. Portanto, alguém quer apresentar uma formulação diferente? Não. Então, portanto, aqueles que...
Deixa-me só perceber porque é que não... Eu percebo que se possa interromper, mas vamos interromper, depois vamos ver o resto da ata, porque nós costumamos ver a ata toda, não é?
Não, vamos ver a ata toda, sim.
Querem?
Depois vamos ver a ata a seguir, quando retomarmos o ponto interrompido, porque, por exemplo, eu tenho algumas pequenas alterações a fazer. E provavelmente mais. Não sei se já.
Então vamos embora. Fica este ponto pendente. Não, fica este
agora,
ponto pendente.
Vai,
então,
fica pendente um ou outro parágrafo, quando muito, não é? Ficar a ata toda, daqui a pouco não acabamos a reunir.
Então vamos embora. É, mas já agora, portanto, é aprovada a alteração. De acrescentar um ponto.
Romper este ponto, mas essa necessidade vai ser só restrita a um ou dois parágrafos, não é?
Sim, sim,
não,
aparentemente.
Eu percebi que nós vamos ter um ponto adicional.
Sim, sim,
sim, sim.
Para discutir esta questão e para cotejarmos as nossas respostas em situações paralelas.
Não, a ver, é assim, pronto. Uma coisa é a ata, outra coisa é o outro ponto de que vamos. Outras questões. A ata está, portanto, acho que sim, pronto, pode separar no final só, depois já ter sido tudo aprovado e fica só esse parágrafo.
Sim,
então.
A ata da reunião anterior, poder-se-á, face a estas.
Que?
Justificar-se-á a discussão ou fica definido numa das próximas reuniões.
O quê?
Não, mas na ata anterior.
Isso não aconteceu, isso acontece agora. Isso acontece agora, isso aconteceu agora. Não, mas isso aconteceu agora. Não, isso aconteceu agora. Aconteceu agora. Então, até agora que fica, é na ata desta reunião que esta questão está levantada. Portanto, os que votam a favor da introdução deste ponto, levantem o braço, por favor. Unanimidade. Sim, senhor. Pronto. Então, mas vamos continuando. Sim. Pergunta, não sei, pergunta ao Sérgio. Não sei.
A nível de forma, eu acho que é.
Eu acho que
é. Não, mas calma.
Eu
acho que isto faz
não
sentido,
é.
É no decorrer disto que há um contraditório. E eu expliquei uma coisa, disse a minha opinião, e o Eurico deu a sua. E nessa altura é isto que tem que ser refletido na ata em
tudo bem.
Discorrido.
Está respondido, não é? Portanto, é editado um ponto que será o ponto 7. E o outro, e os outros assuntos passam a 8 outra vez.
Como é que é? É o penúltimo. É o penúltimo ponto. Eu gostaria de ter a certeza que a gente vai discutir este.
Então, olha, vamos discutir os outros pontos, mas não vamos gastar tanto tempo com outras conversas, já que vamos discutir essa questão no ponto 7. porque salvo o devido respeito, as outras coisas são capazes de ser mais importantes. Pois, sinceramente, estamos a acabar, não é? Sinceramente, estando este sendo esta a última reunião do mandato. Bom, volta à ata. Onde é que estamos?
Onde é que nós estamos?
Estamos
em seguida. Não, mas é que eu queria ir perante esta interpelação.
Deixa-me ver.
Está para cima. Deve ser isso que está mais
longe. É. Isto é todo o texto relativo okay. à situação.
Tá.
Mas isto tem de ser debatido, não?
Sim, vai embora.
Então,
carrega no botão.
Eu diria que, assim, logo na segunda linha, o processo da GNET teve a resposta que era devida, eu retirava o a merecida e, que era devida.
Então, eu suponho, também se fosse o Presidente, referiu, porque então sou eu que estou a dizer.
Referiu.
E eu fico ao merecido, desculpa.
Referiu. Sim, está bem. Não é preciso dar a pôr duas coisas, não acho eu.
Mas isto também, ao cara, isto responsabiliza o Presidente.
Mas é isso que eu estou a dizer.
Olha. O Presidente acha que foi a merecida.
Por isso é que...
O Sérgio acha que não, eu também acho que não, acho que foi excessivo. E, portanto, isso ficará depois na etapa. É bem... Então, deve ter de ser outra coisa. Ok, assuma a responsabilidade.
Exatamente.
Percebes? Não,
eu, por acaso, eu não concordo com isto. Então, eu até agora, nós temos discutido sempre tudo o que fica na ata. E agora vamos pôr um parágrafo em que a gente não toca. Quer dizer, eu não acho bem...
Eu não tive na reunião.
Se fosse assim, repara, se fosse assim, nós passávamos o tempo a não concordar, em vez de estarmos aqui a pôr vírgulas e tal, dizendo, eu não concordo com isso é gravíssimo, eu quero uma vírgula e a seguir fazíamos um aditamento a dizer isto aqui devia ter a vírgula. No limite é isto que estamos a fazer. Portanto, eu acho que devemos tentar chegar a um consenso. Se esse consenso for... Na minha opinião, se calhar até conseguimos chegar com modificações do que está aqui a alguma coisa que evite esse tal contraditório e tal aparentemente nunca se viu nas atas, para mim era preferível. Por isso é que eu modifiquei aqui algumas coisas e pretendia apresentar essa proposta.
Eu concordo com o Ricardo.
Porque senão, quer dizer, senão...
Eu concordaria com o Carlos se não tivesse vindo esta proposta de ata, que a meu ver é vergonhosa. Esta proposta de ata é vergonhosa, porque não traduz o que se passou. Aqui tem impressão...
Precisamente que poupes nos adjetivos, que eu vou fazer o mesmo. Mas vou fazer o mesmo se houver reciprocidade. Porque eu sou um grande defensor do princípio da reciprocidade. Poupa nos adjetivos, está bem? É um pedido que eu estou a fazer. Não estás, não. Não estás. Joana...
Eu ia dizer que é um bocado ingrato para mim falar, porque não estive na reunião e nem li a ata. Mas, pelo que tenho percebido da conversa, efetivamente está a acontecer que a ata não está a revelar o que aconteceu na reunião, efetivamente, não é? Sim, parece, não é? Porque se não está escrito o que o professor Sérgio disse na reunião, é porque não está. E depois, efetivamente, as atas costumam ser umas coisas... menos emotivas e mais descritivas e mais práticas para quem está no exterior perceba o que se passou aqui. Portanto, se calhar não faz sentido entrarmos nesta, esta é a minha opinião, aquela é a tua. Nós temos sido, nas descrições das atas, até habitualmente nem pomos os nomes do conselheiro disso, o conselheiro fez, o conselheiro... Temos sido muito mais genéricos. Portanto, acho que estamos efetivamente a falar de um tema que está a criar a grande fervilhança. Pronto. Mas que isto não devia estar numa ata, não devia ser espelhado desta maneira. Eu disse isto, o outro disse aquilo, não deve haver estes contraditórios numa ata, tudo isto não deve ser assim para o exterior, não é isso que é suposto ser numa ata, não deve ser, ele diz uma coisa e o outro depois contradiz e não sei o quê, não acho que deva ser assim. Se efetivamente a ata não está completa, não diz tudo o que se passou, também não é o correto, não sei, não estive, não posso julgar. Mas acho que não estamos aí no bom caminho, não sei.
Sim, eu também. Eu deixo-me também reforçar só esta.
Mesmo é que eu digo que relativamente a esta matéria, suspendemos isto e depois vemos, discutimos mais tarde e vemos o resto, o resto dos pontos da ata. Porque senão não saímos, já são 11:15 e não saímos daqui e há decisões que têm que ser tomadas que são muito mais importantes do que isto que está agora.
É justo.
Mas efetivamente, relativamente à Ginemed, e eu lembro não e não posso esquecer que. Mas que se calhar vai ficar adiado se nós conseguirmos, porque este ponto é uma pedra no calcanhar de nós todos e se calhar vai ficar adiado e acho que não devíamos. Não devíamos estar adiar isto.
Aquilo que eu vos propus, é esta questão fica suspensa, a discussão deste, relativamente a este ponto fica suspensa, vamos fazer o resto da ata e depois vemos depois como é que isto fica. Porque senão estamos aqui a gastar tempo, já são 11:15, isto é terrível. Ainda não saímos do ponto 1. Isto é terrível.
Nós temos aqui duas hipóteses. Ou a IATA, isto também se retiraria, ficaria uma coisa genérica que foi discutida e assumido pelo Conselho que, de forma involuntária, por atendendo ao desfazamento do tempo que houve, metodologias distintas.
Não, isso não fica assim. Pronto, então, a única coisa. Assim, desculpa lá. Então, sendo assim, o que eu sugiro é que, portanto, se ponha só aquilo que está no final, que é o Conselho achou que realmente tem havido portanto, algumas incompreensões e dificuldades na resolução deste problema e propôs isto. Ponto.
Pronto, ou fica uma coisa genérica e para a imagem externa do Conselho é obviamente o ideal.
Eu acho que esta sugestão é uma boa hipótese e até podia remeter então uma explicação muito mais detalhada para uma outra informação ou deliberação ou o que seja e que decorre do ponto até que foi proposto aqui. Acho que isso então solucionava, porque realmente eu que nós temos assistido nestas reuniões, às vezes a estar quase a manhã toda a ver a ata, porque estamos todos cientes de que aquilo espelha e é importante, pelo menos, que as coisas que fiquem lá bem expressas. Agora parece que estamos a querer espelhar as discussões aqui dentro do Conselho. Isso não é bom. E, portanto, eu, nesse caso, se até por acaso já me estou a perceber que qualquer pequena alteração que eu diga em relação a isto gera outra vez a discussão toda, se calhar o melhor era simplificar, pôr a mensagem simples e até dizer já que isto vai ter que ser reapreciado para ficar mais claro e tal.
Sim, senhor,
e pronto. E pronto. E nessa altura, aí nós alinhávamos melhor e chegávamos a um consenso. Acho que era o melhor.
Ok. Seguidamente, no âmbito da
matéria. A única razão que me levou a ter contestado isto foi o seguinte. Se é este...
Desculpa, não, epá, assim não dá. Se é este... Assim não dá. Estamos a gastar tempo.
Mas se me interromperes, gastamos mais.
Não sei.
É que o que eu estou a dizer é que.
É que tu agora estás-te a justificar.
Não, eu estou
e eu também tenho direito às justificações e não saímos daqui.
Eu estou a dizer assim.
Portanto, desculpa lá só uma coisa. Nós vamos ter um ponto para discutir isto.
Este processo,
olha, é o que eu estou a dizer. Tu agora estás-te a justificar e estás a fazer uma. Estás a fazer uma acusação. Estás a fazer uma acusação. Portanto, o que eu proponho. Não. Vamos discutir isto no ponto 7. Vamos discutir isto no ponto 7. Porque isso, olha, eu não concordo com o que tu estás a dizer. E, portanto, tu estás a querer forçar a um debate agora que eu quero ter no ponto 7 para não estar a perder tempo.
A posição do Carlos que me parece sensata. A posição do
Por acaso, quem propôs isto fui eu.
A posição do Carlos que
agora, fui eu. Não quero medalhas.
Foi pena não teres lembrado disso quando puseste uma frase, uma
Sérgio,
que
traduz estás,
de uma versão completamente deturpada aquilo que se passou. Em que houve contraditório aqui não está
estás então, estás a gastar adjetivos, afinal.
Não estou a gastar adjetivos.
Portanto, é assim, o que eu proponho é assim. No ponto 7 vamos discutir isto. Agora, fica isto. No âmbito da matéria da linha E, Alberto, eu estou a fazer uma proposta, vê se concordas. No âmbito da linha E, agora, portanto, pega nisso. Não foi mal, eu tenho isso em A, portanto, tenho isso no meu documento. Corta isso. No âmbito do mesmo ponto 1 da ordem de trabalho, se vem para baixo, até para esse...
Sim.
Não me apagaste tudo, para não.
Não, fiz só um enter. Está aqui.
Apago. Não, mas agora volta para baixo. Vai para baixo. Mais para baixo. Portanto, tendo sido unanimemente reconhecida a necessidade de proceder a uma alteração... Portanto, bem, seguidamente, e no âmbito da matéria inscrita na linha número 1, tendo sido unanimemente reconhecida a necessidade de proceder, qual é que alteração é que é? É que não é alteração, é a clarificação
dos procedimentos relativos aos pedidos de substituição.
A clarificação. Epá, está lá escrito em baixo.
Acima, relativos
à substituição dos diretores. Tem o C, corte. De PMA. Já autorizados e em funcionamento. Foi deliberado apresentar ao Ministério da Saúde a seguinte sugestão. Blá, 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 blá. Pronto, até agora corta o resto. Ok, continuando. Concordam com isto?
Sim.
Então, tudo bem. Vai, segue. Chega. Continuando então.
Então vai ser agendado na reunião seguinte no tal ponto?
É aqui acrescentar
assim. Não, acho que não. Acho que nós agora, hoje nesta reunião, é que decidimos aproveitar. Portanto, o que vai ficar nesta ata, para espelhar o que aconteceu, é que eu propus uma determinada ordem de trabalhos. E que o Sérgio propôs que fosse editado um ponto e que isso foi votado. Não. Limpinho. É assim. É assim que aconteceu. Pronto, ok? Tudo bem, continuando. Vai embora.
Já no ponto 2?
Agora, já no ponto 2, continuando. Não, estou à espera. Portanto, agora chegamos a esta coisa. A ordem de trabalhos. Ao ponto 3. Portanto, no ponto 2, há alguma coisa?
No ponto 3...
Não, mas no ponto 2, há alguma coisa ou não? Não. Ponto 3. Pronto, essa questão. Carlos, não foi possível escrever, é isso? O texto da deliberação.
O Filipe mandou-me uma versão, eu introduzi correções e enviei, confesso que já enviei tarde e hoje não temos e-mail aqui para abrir, eles estão sem e-mail, para abrirmos o... mas ela está praticamente concluída, eu fiz algumas correções, mas são correções... Consegue-se abrir? Mandei hoje. E pensei que pudéssemos abrir e ver aqui, mas não conseguem? Então pronto, está no e-mail do CNPMA.
Mas não tenho.
Não, porque eu não consigo. Não tenho aqui os e-mails. Eu tento e no iPad eu não tenho memória dos e-mails. Portanto, para facilitar, estar a introduzir todos os e-mails. Mandei para o CNPMA, correio, arroba.
Manter este ponto, portanto, dizendo que se iniciou a discussão, mas que não foi possível concluí-la, e passar à aprovação da deliberação
não,
para
mas
hoje.
Este, não, mas esta é a deliberação. Não, porque há um problema, que já houve um comunicado a dizer que nós fizemos aquela, portanto, que aprovámos aquilo.
Então fica para hoje a fundamentação, aprovar a fundamentação, porque isto hoje ainda tem que circular, não é? E ainda vamos perder aqui algum tempo, porque de facto ainda não circulou.
Não.
E para evitar aquilo que aconteceu com a deliberação da idade...
Da outra.
Exatamente, fazíamos desta forma. Não sei, uma sugestão.
Concordam com esta sugestão?
Acho que não levantará muita... Sim. Não levantará muita...
As coisas ficam mais claras.
Então, mostra lá como é que isso é. E depois...
Nós na reunião passada, o Carlos conseguiu convencer-nos a pôr os itens diferentes para a gestância e pronto. E então, como o Presidente votou contra, disse que não assumiu a elaboração da deliberação. E, portanto, a deliberação passou aqui para mim e para o Filipe. E a deliberação foi feita com base na declaração de voto do Carlos, porque nasceu, obviamente, a posição do Carlos.
É baseada nessa declaração de voto que está feita a justificação do porquê desta diferenciação de idades entre o casal beneficiário e a gestante, propriamente dita.
Mas eu continuo a achar que eu não consigo ler um documento destes que ainda tem mais algumas páginas.
Não, só tem uma página. É só isto, é só isto. É só isto. Nós aprovamos a deliberação. Isto é só uma fundamentação. É só a fundamentação da decisão.
Portanto,
o porquê de termos idades diferenciadas?
Filipe, 50 anos passa a 49 anos. Sim. E 364 dias, 7 nos anos bissextos. Pronto, isso aí tem que ser. Dias, depois entre parênteses, 365 dias. Tirar a palavra anos.
Tirar anos
agora. Pronto. Depois aquilo do cabrão aqui
isso eu não percebo. Eu também não sei o que é que é. Eu também não sei o que é isto. Pronto. Isto okay.
Coincide com, mas não pronto. Tem para o caso. Já não entendemos se eu dizer o que é
isso. Posso dizer assim?
Se vem cá alguma expressão, não deu a
entender. Entendemos, se calhar, não é entendemos. Se calhar, já não se entende admissível.
Já não se entende.
Pronto.
Se entende. Pronto. Este risco pode ser assim. Verifica-se uma de 60% pessoa que beneficiará da mesma. Muito bem. Com efeito, se uma sociedade de valorização com uma possibilidade ética.
Como? Aqui falta um
com? Ah.
Como? Uma como? Possibilidade, não é?
Ética robusta. Bom, isso aí, enfim. Se é robusta ou frágil, Deus sabe. Como? E que seja socialmente aceitável pelo seu altruísmo, não pode contemporizar e permitir que a pessoa mais altruísta do contrato seja, estará sendo uma de risco não razoável para a sua saúde.
Mesmo que essa pessoa
estivesse na disponibilidade de aceitar esse risco, acho que é melhor.
Esteja.
E havia quando o terceiro parágrafo, estou a reler, a seguir à gestação de substituição, na medida em que a situação de gestação de substituição verifica-se. Portanto, tirar a vírgula.
Ali comeu, ó Filipe, ali comeu. Aceitar? Ah, já está.
Também com os diabos, um dos três, mesmo um advogado de gabarito consegue chegar a três.
Pastemos, é verdade. É verdade.
Tira isso. Tira a vírgula a seguir. Ali.
Tira a vírgula a seguir.
Não é isso, não é isso. Estou a estar difícil. Nós estamos, ligamos o complicómetro.
É aqui. Sim. Sim. Muito bem. Sim, pronto. Muito bem. Ora, posto isto, não é aceitável colocar e agora subir isso.
Risco, ponto. Onde é que estão?
Está a risco, ponto. Então está ali.
Ponto aí, exato.
Ponto. Ah, ponto.
Então, mas aqui não ponto. É que a pessoa estivesse, é que a pessoa esteja.
Pronto.
Sim. Essa pessoa esteja. Sim, sim.
Sim.
Posto isto, não é aceitável colocar na mesma situação grávidas, pretendem-se.
Tirar uma hora. Posto isto.
Claro, exato, sim.
Ok.
Sim.
É, não sei se é a disponibilidade ou a disposição. É um bocado diferente, não é? Que a pessoa esteja na disponibilidade.
Sim, na disposição. Ela sabe
lá.
Fica melhor disponível para. Eu vou ficar contra isto. Ou só menos deixem-me corrigir.
Disponível para.
Acho que
É que ela já, já há uma manifestação de vontade da pessoa. A pessoa está disposta a correr esse risco, manifestou já essa vontade.
Sim, mas aqui, não é só, com a nossa deliberação, não manifesta nem deixa de manifestar, porque deixa de ser possível. Ponto.
Essa pessoa tenha manifestado.
Ah, bom, ok. Que essa pessoa tenha manifestado.
Não é a mesma pessoa tenha manifestado. A sua disponibilidade. Para aceitar a sua disponibilidade.
Tirar o disponível. Esse risco, enfim, eu queria plural, mas enfim.
Aqui mais tem que ser.
O que é que isto quer dizer?
Querem reforçar e utilizar a figura para repeti-la mais.
Eu acho que
sim, está bom, sim, acho que está bom.
Portanto, é que é uma figura literal,
mas é que estão que pretendem ser mães e grávidas que não serão.
Não pretendem ser. Agora, também, não sei, Carlos, que é um em termos generais para reforçar uma ideia, podes repetir outra vez a palavra, mas é apenas uma questão literal. Se forem portugueses, se já os correto, é que não pretendem ser.
Sim, acho bem.
É? Tá bem. Não quero reforçar a
ideia. Eu posso perguntar o que é que este parágrafo acrescenta no texto? Porque já está dito acima, não é admissível.
Sim, muita...
Lê o segundo parágrafo. Não é admissível que esteja posto nas mesmas condições por causa dos riscos, que não é aceitável. O que é que este parágrafo diz de diferente?
Diz, fala de meios. As pessoas que não estão atentas ali não percebem nada.
Ah, mas isto é um problema de atenção. Uma deliberação com esta gravidade.
Nós queremos que isto seja percebido. Portanto, se houver aqui qualquer coisa que esteja repetido, não faz mal. É melhor.
Ah, bom. Ah, está bem. Então pronto. Então não acrescenta, repete. Pronto, está bem.
Eu acho que...
Tudo bem.
Vais perceber melhor.
Ah, ok.
Não acrescenta, enfatiza.
Isso. Enfatiza, então.
Pronto. Muito bem.
Grávidas não, mas ali diz que não o pretendem ser, porque refere-se a mães.
Porque aqui pretendiam ser grávidas.
Pois também pode.
Elas não pretendem ser neste projeto de extensão de
substituição.
Sim, portanto.
Não simplificaria ficar numa situação de grávidas que pretendem ser mães e grávidas nas situações de gestação?
Exatamente, isso que eu ia dizer.
Sim, sim.
Grávidas de gestação na condição
de gestantes de substituição.
Na condição de gestante de substituição.
Na condição.
E grávidas que o são.
Que o são.
Na, sim.
Na condição de gestação de grávida.
Ah, são grávidas nas situações. Os seres humanos masculinos são mais básicos, mais simples. Nós não somos problemas.
Mas é só bem básico. Tirar um conteúdo da fralda é sempre muito mais difícil.
Para raparigas.
Para rapazes.
Vocês importam-se continuar na deliberação.
Por acaso, uma experiência diferente dos dois rapazes, acho que é melhor limpar e arrumar os rapazes.
Também é assim.
mais rápido.
É.
Não obstante, a especial proteção à tranquilidade externa para os aspectos superscritas não se excluir, considerando-se que esta importância é efetiva para a classificação desse tipo. Nestas circunstâncias, a semana de leitura da proteção da saúde da gestão justifica-se alguns dos valores disto, tal como a proteção da saúde. Ok. Está? Está certo?
Sim.
Assim considera.
Pode ignorar os riscos para a saúde.
O nosso fim último é a defesa da saúde.
Sim,
é promover.
Pois, claro, por isso, tira o que está entre vírgulas. Tira o que está entre vírgulas.
Não está nas suas competências taxativamente, mas não pode ignorar os riscos para a saúde.
Vai melhorar, vai melhorar.
A saúde é importante, mas perante certos valores pode ceder. E agora no fim nós vamos dizer que o nosso fim último é defender
não,
a saúde.
Não, mas já não dizemos que é o fim último. Já não tens fim último, meu caro. Ok, assim, considerando o suprasposto e também que... Que... Eu tiro a vírgula. Uma entidade reguladora como o CNPMA não pode ignorar o risco para a saúde.
Já tem a justificação para cima que bastava... O
CNPMA termina que... Sim, ok. Assim, considerando o suprasposto...
Querem? Querem cortar? Então está bem, então tiram aí também. Ah, espera aí.
Sim, porque é preciso reenfatizar.
Não. Neste caso, será. Foi em questão uma coisa e para mim é sempre fundamental, que é os atos médicos.
Pois.
Só as pessoas só podem fazer...
Então, portanto, fica. Fica.
Não é para enfatizar, é só que o João fala-se de intervalos dos
riscos. Sim, sim, sim. E é um novo, é um terceiro argumento, não é?
Eu, quer dizer, como dizia o outro, quando a bunda. Não, também é, mas ao menos fica uma coisa bonita, pá, também acho.
Muito enfatizar, mas olha, a frase não está.
Volta lá acima, volta lá acima.
Estou só aqui a copiar isto para colocar depois aqui. Sim.
Então.
Está a numerar, não é isto que eu quero colocar o que... autoridade superior.
Bom, mas então, espera aí, Alberto, tu disseste que era este parágrafo que não está bem, é?
Não, em cima, assim.
Assim.
Expulso e também cuidados do professor Pierre, não podem dar os espaços que eu uso depois de uma relação. Ah, está bem. Aqui já há um bocadinho a questão.
Nas situações de exceção substitucional, este tanto não deve ter igual idade superior.
É só por
É o S e o I. Substituição. Ok. As situações de cessação de seu estante não deve ter idade superior a 44 anos, salvo se a estante for mãe ou irmã de alguns membros do casal nupciário, situação em que a idade de 49 anos. Agora apaga este. Apaga este.
Okay. Então fica só um. Então se... Isto apaga-se?
Só fica
ok. Então se fica só um. Não precisa de ponto, exatamente.
Pois, ponto. Continua?
É,
fica em bold itálico. Bold itálico, fica bem.
Não deve ter ou não pode ter?
Não pode. Itálico também, põe
itálico. Itálico?
Sim, que é para destacar mais.
Tem um peso maior, não é?
Sim, sim. Não pode.
Pois, é mais rápido, inclinado é mais rápido.
É,
vai mais depressa.
Vai mais a correr, o inclinado vai a correr. Vai, agora, mas continua para baixo.
Já
vai,
tem.
Vai para baixo. Já, acaba aqui?
Acabou.
Então é Lisboa, não sei quantos.
Isso. Sim. Com recursos, técnicas.
Espera aí, no instante de terminação. Mas lá vi uma coisa, não, eu agora falo ignorante. Não tinham dito que era só uma técnica?
Não, pode ser reflexão in vitro ou microinjeção.
A gestante é só transferência.
Para a gestante é só transferência.
Aqui é geral, não,
mas tem limites. Mas agora, para os outros envolvidos, tem técnicas.
Espera aí, o visto está a terminar.
Não é a mesma forma de transferência.
Peraí. É que aqui só, não, é que aqui só fala em gestantes, não sei se...
Não.
Com vista à terminação.
Em relação, relativamente ao limite geral estabelecido para o recurso às técnicas.
Ah, está bem. Pronto.
Sim.
Já está no plural.
Sim, ou se põe de uma forma nos dois, ok.
Pronto. Ok. Então já agora, só para clarificar, a minha declaração de voto vai ser... Portanto, no sentido de que eu valorizo o ato de liberdade individual, portanto, de assumir os riscos, portanto, a ética da responsabilidade. Eu é que sou o dono de mim, quem manda em mim sou eu. Portanto, uma pessoa pode assumir, não é bem, portanto, não é a posição que a Ana disse, portanto, se calhar de certa forma é o inverso. Portanto, partindo do pressuposto da ética da responsabilidade, eu assumo os riscos e assumo as consequências dos meus atos. Primeira coisa. Segunda coisa, é a questão não foi o Sr. Presidente da República que inventou os afetos. O conceito da família eletiva, que é a família baseada nos afetos, portanto, ou seja, se o sangue é mais espesso que a água, há coisas que são muitíssimo mais espessas que o sangue. A família eletiva, ou seja, a família de escolha, que não tem nada a ver com o sangue, pode ter com o sangue, e é bom que seja, porque é mais um elemento de reforço, mas o que é importante são as escolhas que nós fazemos, as pessoas com quem queremos estar. Portanto, a família eletiva para mim é mais importante. E a família eletiva não tem a ver com, ser a mãe ou a irmã ou isso tudo. Eventualmente, uma amiga pode ser mais importante para, quer tanto para o casal, quer para a mulher que está incapacitada de ter filhos, do que uma qualquer ligação de sangue. Adiantarei também, portanto, em termos da minha experiência pessoal como juiz, onde eu já vi as coisas mais atrozes é nas famílias de sangue. E, portanto, o conceito de família eletiva, portanto, a família baseada nos afetos, para além de ser juridicamente aquilo que está consagrado na legislação, é, mesmo do ponto de vista substantivo e material, para mim mais importante do que a família de sangue. Portanto, em resumo, é esta coisa.
Opinião?
Não, isto não, é só estava a explicar qual vai ser o conteúdo da minha declaração de voto, que eu não escrevi para aquela situação que eu já referi da minha sogra.
Mas eu queria só dar uma opinião sobre as declarações de voto. Eu acho que se nós somos um conselho, a ideia é que saia uma deliberação, uma produzida por nós todos e que transmita a ideia unânime, de preferência unânime ou pelo menos consensual. Acho que não deveria haver declarações de voto, porque se cada um de nós, em todas as vezes que manifestássemos opiniões, não houvesse unanimidade, se cada um de nós fosse declarar emitir a sua declaração de voto, ia dar a entender ao exterior de que aqui não há acordo. Portanto, o objetivo de um conselho deste, acho eu, é todos conversarmos, e depois daqui sair uma decisão, uma deliberação. Acho que não acho nada benéfico para o exterior haver sempre uma declaração de voto do presidente, que quase sempre é sempre sua, a demonstrar que está contra a opinião unânime. Acho que não fica bem ao conselho haver uma opinião contrária à do grupo. Nós somos um grupo e, se idealmente não houver unanimidade, houver maioria, deve ser a opinião da maioria que é transposta para o exterior.
Não, Joana, só, ponto um, a Ana também votou contra, sem declaração de voto. Só outra coisa, só para acrescentar isto. Essa não é a concepção que eu tenho. Portanto, por exemplo, nos tribunais há sentenças com declarações de voto. Portanto, há votos portanto, que são contrários à decisão que é vinculativa. A decisão que é vinculativa é aquela. E é por isso é que já foi emitido um comunicado na qual não consta que houve uma declaração de voto. Porque isso aí é uma coisa diferente. Portanto, o comunicado que foi enviado na altura dizia qual é o conteúdo da deliberação que é vinculativa, que é esta. Esta que é vinculativa. Agora, em termos de portanto, não, isso é uma discussão muito antiga que já foi tida e que portanto, há países onde as decisões judiciais não admitem votos de vencido. Em Portugal e noutros países, então nos anglo-saxónicos é o que dá, é mato, isso é reconhecido como uma forma, portanto, uma forma de manifestação da liberdade de expressão e da liberdade de opinião. E essa também é o que eu sustento. E, por acaso, é engraçado, eu tive essa discussão também num tratado que eu ajudei a escrever, e demorou algum tempo, mas depois as pessoas perceberam que o facto de haver vozes dissidentes não retira qualquer força às decisões maioritárias. Portanto, é apenas uma manifestação da liberdade de opinião e da liberdade de expressão.
Há precedentes na nossa, embora os precedentes valham o que valham, claro, há precedentes, por exemplo, quando foi a questão dos se a gestação de substituição era para casais ou podia ser para mulheres sem parceiro, houve duas declarações de voto já nessa altura, uma da Carla e outra do presidente, contra a opinião da maioria.
É assim, em relação às declarações de voto, eu não estou de acordo, porque há coisas que são perfeitamente contra os princípios de cada um e a maneira como se vê a vida, e portanto é bom que, se há uma decisão que é de um grupo, que a pessoa que não se sente contra, deve manifestar e até resguardar-se da posição do grupo. Mas, por um lado, agora para te responder a ti, não estamos assim tão diferentes um do outro. Da liberdade de individual. Por isso é que eu acho que deve haver limitação, que é para não haver excessos.
Não tem que ver com esta votação, mas tem que ver com a discussão em geral que estamos. Não, com a ata, ainda estamos na ata, não há nada a votar, isto é uma declaração de voto. Se chegarmos lá, que é o ponto 2, aos consentimentos, nós introduzimos nos consentimentos já uma, enfim, alargada câmara de horrores potenciais, mas que não chegam nem de perto nem de longe ao que é possível acontecer numa gravidez completamente normal. E, portanto, quando se diz que a pessoa tem autonomia para escolher, é um conceito que, em abstrato, eu estou 200% de acordo, mas que eu temo que não seja interiorizável, a menos que um médico, e eu não farei isso, diga à senhora que, olha, uma em cada 10 mil gravidezes pode terminar ou com a senhora numa unidade de cuidados intensivos com problema de coagulação, ou com a senhora com uma hemorragia em que está quase a morrer e temos que lhe tirar o útero se as coisas correrem bem. E, portanto, eu diria que, assim como definimos os 50 anos como um limite, porque senão então, quer dizer, a autonomia vai até aos 200 anos de idade, não é? Portanto, assim como definimos aqueles 50 anos, definimos os 45 com algum liberalismo, porque há países em que é até aos 40, ponto. Portanto, digamos que é só porque a autonomia, eu estou completamente de acordo.
Eu também...
da criopreservação de embriões, no verso, na página. Criopreservação de embriões.
Okay.
É no back office. Ah, está bem, está bem. Desculpem, eu não tenho por ordem.
Este fui eu que propus, apesar de enfim, o trabalho ter sido da Joana e do Alberto, essencialmente, mas este fui eu que propus na sequência da reunião que houve, da reunião da Sociedade de Medicina da Reprodução que houve em outubro. Houve várias vozes de colegas que se sentiam muito pouco confortáveis com a utilização, enfim, digamos que se adequava mal e era mais ou menos nos casos desta técnica bizarra, não tínhamos nenhum consentimento que enquadrasse mesmo. E, portanto, este é um consentimento novo, daí o ser, já ter uma letra por aí fora, que eu penso que estará adequado, e, enfim, o Alberto e a Joana viram e criticaram.
Página 2 é para cortar, não é?
Aqui,
no caso, mulher sem parceiro, etc, etc.
Isto é para na cortar, página 1 há um amarelo que é uma coisa que eu detetei que deve estar mal em todos os consentimentos. Não sei se vale a pena estar a fazer uma versão nova só por causa disso. Ando lá um bocadinho para baixo, mais abaixo.
Terceiro parágrafo, mas estás a falar.
É ali. As crianças. de eventual, nos outros consentimentos não desiste, isto é que é a letra da lei, de impedimento legal a projetado de casamento, isto é que é a letra da lei, nos nossos standard, na versão atual, diz qual outra coisa. Mas como íamos fazer um novo, eu achei que era melhor corrigir. Por isso é que isto está aqui diferente.
Já agora só uma coisa, no terceiro parágrafo, depois eu fui ver, e realmente tanto uma como a outra, sabe? É que nós normalmente dizemos é lato senso, mas senso lato também, portanto, tanto faz. Isto aqui, a ordem dos fatores é arbitrária.
O latino é o meu...
Não, a expressão está correta.
Pode é dizer-se com o lato primeiro.
É, exato.
O lato primeiro, sim.
É à inglesa.
Não é latim, não, é
não,
latim.
Não, não é inglesa, não.
Tá, é em latim.
Bom, mas então o vermelho que está na página 2 é para retirar, porque diz, no caso de mulheres sem parceiro, claro, como aqui é um casal de mulheres por definição, portanto isto foi tirado do outro, do 3B, que era o que estava a sugerir que se usasse.
Aqui, relativamente a este ou nós, eu acho que já está nos outros todos também, mas eu acho que as perguntas por nós colocadas. Joana tinha proposto retirar, era isso?
Não, retirar era tudo o que fosse singular, penso eu, porque, por exemplo, ainda ficou aqui nos consentimentos, logo no início do consentimento, Filipe, ande lá com isso, pá. Logo no início do consentimento ainda está eu barra nós. Continuo. Sim, sim. Alto, ali, onde está ainda eu barra nós, é para tirar o eu, porque isto é casal, não é? Tudo o que é singular é para pôr nós abaixo assinadas.
Mas aqui fomos esclarecidos. Foram esclarecidas e respondidas as perguntas por nós colocadas a nós.
Sim, sim. Isso, claro. É tudo plural. Aqui o problema é.
Claro, tudo. Tem que ser tudo.
Aqui o problema é mudar o que está singular e anular o que está singular por definição. Que passou mesmo com o cuidado.
É sempre plural.
Nós fazemos.
Ah, pronto, ok, está bem, está bem, está bem, está bem. Pois, é sempre plural, aqui é sempre plural. Pronto,
e,
então, depois o lato senso, e o resto está...
E o resto, há um amarelo final, que é uma coisa nova, tendo em conta que isto é uma técnica diferente. E, portanto, diz de ovócitos de uma das beneficiárias com espermatozoides da dor e subsequente transferência de um número máximo de para o útero da outra beneficiária, porque senão não corresponde à técnica em si. Não sei se tem alguma coisa contra.
Está aprovado? O que é?
Já, já, já. Gostava que dizia, no caso de mulheres solteiras ou sem parceiro.
Esta questão do projeto de casamento, isto,
aonde é que
isto?
Ah, é pá, eu...
Se não têm, este vale a pena pôr, que é para mudar dos outros.
Não. No outro não. Vai. Eu posso procurar nos consentimentos o que é que está no outro, mas o outro diz uma coisa parecida, porque o que a lei diz é a consanguinidade dos potenciais nubentes, não é? E portanto, aqui foi só aprimorar a linguagem, mas diz o mesmo. Agora, se quisermos manter o que está nos outros consentimentos, homem, eu por mim. Eu não faço ideia porque não tenho aqui os outros consentimentos. Abra um qualquer, porque eles dizem todos o mesmo. Este é um parágrafo que se repete eternamente.
Sim, é a mesma coisa. Isto é o chamado impedimento impediente, ou seja, não há casamento mesmo. Portanto, o projetado até se justifica. Agora, por uma questão de inércia, se calhar não vale a pena mexer nos outros, mas okay. Já que estamos a fazer... Mas eu subscrevo aquilo que tu dizes. Já que estamos a fazer este, fica este assim.
É-me completamente indiferente, pronto. Bem dizer. Só que eu detetei isso e ao ler aquilo, detetei que isto não faz sentido por aí além.
Pois, mas quer dizer, agora só estar a mudar os outros, acho que este também não vale a pena.
É porque o que diz nos outros consentimentos é uma coisa que não é, nem é a lei, nem é exatamente compreensível.
Sim, mas basicamente...
Diz que é por...
Mas basicamente é o mesmo.
Mas este, como está nos outros, parece-me ainda mais geral do que este.
Sim, mas depois tem o parênteses do número 3 do artigo 15, como remete para a lei. Quando a lei só diz que é daquelas situações de projetado de casamento...
Sim, mas pode-se pôr igual.
Então, sendo assim, põe igual talvez. É para não criar confusão.
Sim,
com...
Sim, não parece que há aqui uma coisa.
Pois, parece que esta aqui é diferente também.
Ou em tudo?
É que eu julgava que só tivesse acrescentado o projetado de casamento, então... Mas é de facto aquela formulação é mais ampla.
São
dois sujeitos, se dois jovens do sexo masculino te perguntarem, nós somos parentes, que é o que diz no consentimento, tu não lhes vais responder, porque o que a lei diz é se podem ou não podem casar. Portanto, do ponto de vista prático, não é a mesma coisa, mas
podem ser para casar um com o outro.
Mas sim, mas podiam casar,
não. Mas há problemas de incesto.
Esquece. A formalidade da lei depende ainda daquela concepção do casal heterossexual. No fundo, o que se quer impedir é que haja. Mas afim. Mas houve dois homens, não vão ter.
Quando se altera, altera-se tudo. E eu vou fazer uma sugestão para este e para os outros. Vem-se alterar, mas depois não mandem para fora sem mandarem para nós, para relermos todos. Até porque não li mais, quer dizer, isto, já estamos tão fartos de ler isto, podes, e assim com acesso a alterações é mais seguro.
Agora, o 10 é uma coisa que não tem que ver com nem estação de substituição, nem com o nova técnica, mas tem que ver com uma coisa que me preocupa, suadizan, que é, e por isso é que está amarelo, que é uma coisa que é mais para baixo, mais para baixo, mais para isso, que há ali um conjunto de casais que já levantaram alguma dúvida e, sobretudo, muitos clínicos levantaram a dúvida, que é o que lá estava no clássico é eu dou os meus embriões para um casal que precise, etc. Heterossexual que precise. A lei agora diz que pode ser dado para mulheres singulares, ou sem parceiro, ou para casais de mulheres, etc. E pode haver pessoas que não queiram essa abertura. Não está objetivado. Nós discutimos que havia esta dúvida. Mas por isso é que eu reformulei ou propus a reformulação.
A questão é assim, mulher sem parceiro, sem dúvida. Os outros, eu tenho alguma dificuldade. Não, as mulheres sem parceiro têm. Isso aí tem justificação que se ponha. Agora,
circunstâncias distintas. Ou fica como está tudo, ou se põe esta subdivisão.
É que há uma diferença substancial. As mulheres sem parceiro, portanto, é uma situação que foi acrescentada e é nova, e sobre a qual, pronto, não há qualquer controvérsia. Esta coisa de uma entidade oficial admitir uma diferenciação entre casais heterossexuais e casais de mulheres pode ser entendido como um ato de discriminação. Eu tenho algumas dúvidas relativamente a isso. Portanto, eu acho que deve ser acrescentado às mulheres sem parceiro, sem dúvida, porque sim, porque...
E os centros é que têm de dizer ao casal, se puserem que sim, isso pode ser para casais de mulheres.
Exatamente, porque senão nós podemos ser acusados... Podemos ser acusados de praticar um ato discriminatório.
Estou de acordo.
Bem.
Então, um ato discriminatório e, portanto, teria que ser uma informação ou não. Ou não. Agora, e não punha, não, era para casais ou mulheres sem parceiro, pronto. Mas queria chamar, tirar uma dúvida que eu quando olho, agora não estou a ver bem, já nem sei onde é que está. Por mim, nós. Há aí uma coisa ali que diz por mim, nós, é aqui.
Compreendemos.
Não.
Por mim, nós. Se o senhor tivesse sido por mim, por nós utilizados.
Por mim, por nós, não.
Sim,
não, porque se tiver ali a dizer o parceiro heterossexual, o parceiro que dá autorização para ser utilizado no pós-mortem, é sempre só por nós.
Não, porque há mulheres sozinhas que podem ter.
Está bem, tens razão, isto é para toda a gente. Não, é que eu pensei que isto fosse.
Eu, em relação a essa proposta, acho que ou tudo ou nada. Acho que não devemos separar, porque eu acho que deve ser separado mulheres, casais heterossexuais ou homossexuais. Portanto, ou não pomos nada e fica como estava de antes, ou pomos os três. Não acho mal nenhum de separar, até porque quer os casais... Eu acho que esta coisa de ser discriminatório também pode ser uma discriminação positiva. Os casais de mulheres podem querer doar para as mulheres e porem lá sim para as mulheres e não doarem para os heterossexuais. Esta coisa do cuidado excessivo com os homossexuais irrita-me.
Homossexuais. Não, é que não é que a questão, é que a questão não é essa. Portanto,
há um princípio da doação. Oh, Eurico, posso dar.
Não é. Não se doa.
Era só
Não, eu entendo, eu compreendo isto, mas eu não tenho medo de ser. É assim, há situações distintas e é indesmentível que exista. E, sobretudo, nós devemos. A grande preocupação, ou o que levou a considerar esta subdivisão, é o respeito pelos casais e o respeito relativamente aos conceitos que os casais possam ter de doar os seus embriões para os casais tradicionais, heterossexuais, ou para casais de mulheres ou mulheres que têm parceiro. Isto é, nós devemos respeitar as opiniões distintas. Se não fosse isso, nós estaríamos a fazer esta distinção. E, portanto, isto é muito simples. Os argumentos, eu sugeria que cada um fizesse o seu comentário e depois vota-se. Eu entendo que ou tudo se mantém, porque também quem, o casal ou a mulher sem parceiro que decide no consentimento da criopreservação de embriões doar os embriões, poderá perguntar, tem todo o direito de perguntar e se calhar a obrigação de perguntar, porque também tem a obrigação de conhecer a lei e sabe que aqueles embriões podem ir para casais heterossexuais, homossexuais ou para mulheres sem parceiro. E pode perguntar. E as pessoas do centro, os profissionais, têm a obrigação de dizer, olha, pode ser para qualquer beneficiário que a lei prevê. E então a pessoa pode dizer, ah, então não dou, ou só fica prevista a doação para este tipo de beneficiários. Tudo isto pode ficar devidamente definido. Ou então, o casal não pensa nisso, ou não se preocupa e não fica escrito. Portanto, em síntese, eu entendo que as três possibilidades, que são realidades distintas, não há aqui nenhum preconceito. Eu acho que nós vivemos, isto irrita-me um bocado, não irrita-me, mas quer dizer, é o medo do preconceito, de sermos chamados preconceituosos. Quer dizer, é diferente. Quer dizer, o casal heterossexual é o que é, homossexual é o que é, a diferença, e essa não pode ser desmentida. E, portanto, eu voto a favor de ou fica como está, ou ficam as três definições.
Vocês farão o que entenderem e vou fazer uma proposta, uma sugestão de alteração. Uma coisa é assim, eu não tenho medo. Agora, o que eu não quero é que o Conselho seja submetido a um processo de contraordenação pela prática de discriminação. Não quero sujeitar o Conselho a isso. E é isso que vai acontecer. A sugestão que eu faço... eu individualmente não tenho problemas em assumir os riscos que entendo, aliás já os assumo há muito tempo. A sugestão que eu faço é, nomeadamente, casais espaço e mulheres sem parceiro. E portanto, depois, neste espaço, as pessoas escrevem o que me bem entenderem. Agora, num documento oficial do Conselho, se tiver tal como está aqui, garanto-vos que abrem ao Conselho um processo de contraordenação. Eu não quero... Não, põe casais, espaço. E depois, casais, espaço. Uma linha para o casal depois escrever o que me bem entender. E, portanto, aí já será um ato da responsabilidade do casal e não é um ato do Conselho.
Pronto. Quando eu deixo em herança uma casa ou um coisa qualquer, um cavalo, um carro, não sei o que, eu posso dizer, quero dar aquele e não quero dar aquele. Quando eu deixo em herança um ser humano, ou um futuro ser humano, eu não sei se tenho o direito de dizer o que é que vou doar. Ou seja, eu sou dono daquele ser humano, que ainda por acaso não é um ser humano, e vou fazer esta discriminação. Pessoalmente, não concordo. Acho que se nós estamos a fazer uma coisa que é doar por altruísmo, doamos. Doamos. Portanto, aquilo não é a nossa propriedade a partir do momento que a gente está a doar aquilo que o embrião. Por outro lado, eu acho que nem se punha a versão completamente antiga para doação, ponto final, parágrafo. E é nessa que vou votar.
Eu creio que a formulação anterior é doação para casais.
Pessoa ou
pessoas benefícios. Ah, é? Ah, então pronto. Okay.
propostas, mas estes amarelos são atualização em relação à legislação e cá em baixo uma correção de um lapso que tinha passado anteriormente, porque noutros consentimentos existe aquela frase dos 75 anos que está na lei e neste não havia por enfim. E o resto fica igual ao que...
questões que eu tenho, portanto, é escolher o permitem, não é? E tirar o absoluto. Ah, peço desculpa, então. Portanto, há situações de infertilidade que permitem, acho que permitem, não é?
Permitem é um termo legal. A lei permite que se recorra, mas pronto.
Ok, lá ver. É permite? E cortar o absolutamente. Eu sou, bagaço, sou muito adjetivo.
É cortar o vermelho.
Também, ok.
É preciso também exagerar.
Não gozem com os desgraçados. Não gozem com os desgraçados. Vá. Aqui no coiso, eu sugeria, em fato, ou de apenas um deles. Em vez de ser apenas de um elemento, é questão dos elementos. Tá. Os gâmetas, parágrafo 3º, os gâmetas utilizados no processo de fecundação poderão ser originários dos dois elementos do casal beneficiário ou de apenas um deles, provindo o outro gâmeta de dador.
Ou apenas de um deles.
Apenas de um deles.
O outro gâmeta de um dador.
Pois, exatamente. Um dador. Dedador, então pronto. É melhor, dedador, pronto, ok. Agora, continuando, tudo bem. Pois por isso não é. O português ainda está machista, portanto, quando é um substantivo masculino ou de feminino.
Então e assim? E assim, como está?
Ok. Tudo bem, Dor, vai, segue, para mim tudo. Isso é para o lado que eu durmo melhor. Vamos embora. Ok, isso depois, claro, vai gerar reações.
Este vermelho é para...
É isso que eu ia perguntar. Porquê? Não. Eu já saltei cá para baixo.
Mas este vermelho é para cortar.
Sim. A corta até é proibido. Desculpa lá. Eu agora já estava no outro vermelho a seguir. Desculpa lá. Agora este. Em situações de necessidade de recurso a dadores terceiros, o recrutamento e a seleção de dadores só podem ser realizados em centros para tal expressamente autorizado. Corta porquê?
Se calhar, não sei, se fui eu que propus é porque é aquela coisa do... a diferença entre o enfatizar e o, para mim, ser redundante. Mas também não faço questão de se manter
não
um
sei,
parágrafo.
Não sei, eu estou a perguntar.
Ao fazer estes consentimentos, eu tentei que eles fossem o mais uniformes com todos os outros. E, portanto, se aqui havia recurso à situação de dadores, todas as frases que estavam incluídas e que faziam sentido referente a dadores, eu incluí aqui. E, portanto, como nos consentimentos com doação de gâmetas existe sempre esta frase, e aqui existe...
Portanto, em situações de necessidade fica, não é?
É só porque os espermatozoides, por exemplo, a maior parte vem de centros exteriores, não é? Portanto,
mas para tal, expressamente autorizados.
Mas são expressamente autorizados porque o Conselho só aprova a importação se tiver documentação do expressamente
mas
autorizado.
Mas nesse caso o recrutamento e a seleção não é feito no centro.
expressamente autorizado.
Não, é feito por ser
expressamente autorizado por outro país, ou melhor, por outra autoridade competente.
E existe essa documentação.
Ou seja, não podem comprar a internet.
É o que está dos outros, olha, não compliques, mas é o que está dos outros.
Tá bem.
Era a sua sugestão de tirar.
Se calhar, mas não
conceito para autorizar. Não
é
autorizado. Os centros são aplicados.
É, pronto, ok.
Que há. Este amarelo é a minha proposta, ou foi a minha proposta também, de que depois foi aceito pela Joana e pelo Alberto, de explicitar com delicadeza e sem brutalidade os riscos que, de facto, longínquamente podem existir. E, portanto, está assim aqui como está depois para...
Quando falávamos aqui da médica, era por indicação médica.
O que aqui tem a ver com as mãos?
Não era a voluntária.
Mas como ela também está prevista, possa fazer a voluntária, não é? Está contente mesmo o parágrafo.
Acho que o melhor é de facto ter tirado médica.
Ah, porque está no anterior ocorrência de malformações fetais graves que justifica a interrupção médica de gravidez. Portanto, está na sequência da frase.
Sim. E este aqui, o pagamento adicional, portanto, isto é uma questão de qual contrato, não é? Sim, isto aqui não interessa. Pois, exato, portanto, cortar isto a ver e deportar o médico, já está. Agora, o impedimento legal do projeto de casamento é igual ao outro grau de gravidez.
Como é que a ciência de gravidez?
Isso não sei, fica como nos outros, está?
Vamos tirar a médica.
Então, saiu a médica, afinal?
Ele está a poupar, não vem poupar.
Precisa que tenha a ver com as confirmações. Mas
não
é bom.
Não
é bom.
Aquela nota que estava ali da Ana Rita, valerá a pena um ponto que diga em que caso alguma criança é tida com o filho?
Não, já foi tirado o contrato.
Ah. Eu acho que era mais claro, isso é que é o consentimento, não é?
Quer dizer,
que tenha consentido o Sr. Técnico em causa e não da gestão da decisão ou do dador. Ou do dador.
Sabe que este consentimento é para o casal beneficiário.
Mas também assina.
Não.
Não?
Acho que não. Ora, bem, ela vai. Ah, sim, assina, tem razão. Sim, portanto, acho que sim que é muito importante. Eu acho que sim.
Isso é mais importante do que o da dor.
Portanto, todas as crianças nascidas com utilização destas técnicas são sempre vidas como filhos do casal, certo? Tem sentido, por causa da técnica de causa, e não da gestão de situação ou do da dor.
Está aqui. Portanto, já lá está. É isso?
Todas as crianças estão aqui.
Pois.
Não, mas espera aí, onde é que está isso? Não, não estou a
saber.
Todas as crianças. Todas as crianças, não sei o quê. Portanto, o que eu estou a dizer é que, portanto, os formandos, portanto, terem consentido no curso da DESC e não da gestão de substituição ou do dano da morte. E quando os formandos estão a ser substituídos. Notar que este tanto também deu consentimento.
O casal de noticiário
não,
que tenha consentido.
Não, não é só isso. O consentimento
que tenha consentido. Não, já estão sugestão. É isso que está ali. É que eles já apagaram aquilo.
Sim, já
sendo estabelecido. É isso, tirou-se.
Tirou-se. Ok.
O estabelecimento da parentalidade pode ser impugnado pela pessoa casada através da situação de com a pessoa submetida a. Se for provado, e agora cortaria, não houve consentimento. Se for provado que a criança não nasceu do tratamento, respeitante. Eu ia-vos ler isso, não escrevas ainda, ver se concordam, depois é só copiar o que eu tenho. Portanto, isso ficaria. Portanto, o estabelecimento da
portanto, se for provado que a criança não nasceu com tratamento respeitante ao contrato de gestação de substituição, aprovado pelo CNPMA e subscrito pelo casal, e para o qual o consentimento foi prestado. Pois é,
já há precedentes de uma gestante de substituição que pariu um próprio gêmeo de um
gêmeo.
E que depois foram imediatamente dados ao casal receptor e depois ela teve que ter um processo complicadíssimo para reaver as doenças.
Como é que é isso?
Pronto, mas não é fantasia, então já aconteceu, já não é fantasia.
Como é que é isso? Explique-me lá.
Teve o bebê próprio.
É isso?
Ah, mas vá.
A gestante.
Engravidou?
Mas gravidez.
Não.
Ela transferiu.
E simultaneamente.
Engravidou. Ou teve dois bebês ao mesmo tempo.
Um deles.
Mas essa frase está bem, Yuri.
Portanto, isso vem exatamente ao encontro desta situação.
Acho que estava.
Então vá, ditar.
O mesmo se vai a segunda. Não é preciso não haver com segurança.
Ok, é porque tem um filho branco e eu preparei.
Ok, corta-se o vermelho, não é?
Ela engravidou ao mesmo tempo.
Corta-se o vermelho.
Sim.
Agora, depois a seguir. Ora, todos os embriões viáveis são transferidos, blá. Aí é que eu cortava esta minha alternativa, o casal poderá optar por aceitar que se tente de fecundar apenas um ovo. Um óssido.
É, como só se transfere um embrião, está bem.
Esta corta-se.
Cortar, é.
Este tempo acho que sim, mais bem. É igual ao natural.
É o lado do carro.
Ovócito.
Pois, mas é assim, o que eu vos proponho.
Mas nós estamos no ovócito, vamos pôr ovócito.
O que eu. Mas se não ver, mas vocês querem pedir isto?
Não,
eu cortava.
Corta o vermelho.
Não é só cortar o vermelho. É alternativo, o casal poderá optar por aceitar que se tem de fecundar apenas um ovócito e se mantém certo.
Ele pode aceitar, não é?
Pode, se pode, também não querer.
É
um disparate, mas se os outros têm direito, ele também tem.
Ok, então nesse caso corta só o vermelho.
Sim, sim.
E lá ficou o avô.
É dessas coisas? Mas ficou.
É, opa!
Ok, então nem as declarações de voto, mas convence. Não, mas o voto são suas
declarações. Não, isso também não exageremos.
Nós temos o número 3, 22, blá. O que é essa do. Por que é que está o número 3?
Se calhar fui eu, mas já não me lembro.
Eu tenho um acrescente.
Tenho que ler, o que é isto?
Eu tenho um acrescente. Portanto, mantém-se o seu, não é? Para permitir a concretização de um projeto parental claramente.
Sim, isto.
Agora, o que eu acrescentei.
É pá, numa gestação de substituição, se substituir assim é demais. Pá.
Desde que a gestação de substituição.
Não pode, embrião.
Não pode ser mais solteira, desculpa.
Eu acho que é demais. Eu acho que isto.
Fui
eu que pus o tenho dúvidas. Acho que é uma exceção que é um bocadinho exagerada neste contexto.
Não, jovens.
Isto é demais. Isto aí eu não concordo.
Não, o que eu acrescentei é que a gestante de substituição tem que dar também o seu acordo a isto.
Ah, mas é que eu não concordo com isso.
Isso é demais.
Se as mulheres só não podem recorrer à gestação de substituição, uma viúva também não.
Não, mas é que o problema aqui é exatamente o mesmo. Não, mas ouve lá, o problema. Não, desculpem. O problema aqui é. Desculpem, todos ao mesmo tempo é que não. O problema aqui é. Mas vai-se para a maioria e não há problemas. É que aqui é um procedimento que já está iniciado, já estava pronto a ser concluído e depois. Não, mas é a mesma coisa do pós-mortem. Pronto.
O projeto parental era a dois, nem sequer era a um.
Mas a lei admite a transmissão pós-mortem.
Isto é uma questão legal, nós não podemos contrariar.
Mas isso, os juristas é que... Mas é assim, na lei permite a transferência de pós-mortem, desde que, a partir da altura que há beneficiários permitidos pela lei, nós não podemos fazer nada.
Mas digam-me uma coisa, esse contrato de gestação é a três pessoas, morre um, continua tudo válido, é? O contrato é a três pessoas, morre um, está tudo válido.
Isso é o que se chama uma norma, uma alteração a normal circunstância.
O Eurico, eu acho que é uma boa solução, a gestante concordar. Porque na prática...
E já agora, concordar expressamente por escrito não é? Também, não é?
Como?
Concordar expressamente por escrito.
Pois, eu acho que sim.
Então nós não deixamos que o embrião que a outra senhora tivesse, e se morrer da mesma maneira, o marido, o projeto parental continua, então também tem que...
Não, mas ele não tinha declarado, ele não tinha declarado expressamente que tinha...
Sim, e aqui... Não, aqui, desculpa lá, aqui também tem que haver uma declaração escrita. Isto é igual, exatamente igual ao que está na...
Os obsessivos, ó senhora psicóloga, a não ser os obsessivos, ninguém está a projetar este tipo de complexidade de vida e ao mesmo tempo dizer deixa-me lá declarar para o caso de eu morrer. Isso, mas tem que estar previsto. E o que a lei diz é isso, desde que haja um embrião, porque aqui é o problema do embrião. Olha, na semana passada morreu lá o... Em plena estimulação de ovários, morreu o marido de uma nossa doente. Não. Ela quis continuar, nós é que não, porque é uma inseminação pós-mortem. Não, não, não havia embriões. Ainda estava em fase de estimulação o ciclo. Portanto, isso não levanta dúvidas. Agora, o que leva a considerar é que isto tudo acontece. Mas, na realidade, quase ninguém vai morbidamente preencher uma declaração destas. Mas a lei diz que é possível. Nós temos que... Não podemos tirar do consentimento essa possibilidade, por mais estranha ou bizarra que isto possa ser. Não?
Mendes, é assim, humildade intelectual. Quem tem legitimidade para fazer leis não somos nós. São os deputados. Portanto, agora... Desde que este santo substituição dê igualmente o seu consentimento, a tanto dê igualmente o seu consentimento expresso por escrito. Ok.
Eu vou votar contra, porque sim, acho sim, claro, que... Bom. Pronto, vou só justificar, porque aqui vai imperar um pouco aquela questão que nós falámos na declaração que se basearam naquela minha declaração. É um elemento que não tem a vivência depois do crescimento do filho, etc. Quer dizer, acho que é estarmos a pedir demais à gestante. Mas já há pouco a autonomia da gestante era para não chegar aos 50 anos, porque a pessoa pode ter a autonomia de dizer que quer ser escravo do outro, portanto nós não podemos defender a autonomia num sentido absoluto, não é? E portanto, neste sentido, eu considero que isto não é possível. Estou contra a possibilidade de que em caso de falecimento de um ou dos parceiros... Por isso é que isto não está nada previsto pela lei, como estão a dizer. Não. Não, isto é uma coisa nova e, portanto...
Bom, o que está aqui escrito é em caso de falecimento de um ou dos... parceiros, um ou uma. Artigo 10º, artigo 10º do Código Civil. É, agora não sei se é o décimo, se é o décimo primeiro, é o das lacunas, principalmente das lacunas. Isto é nitidamente uma situação que aconteceu porque, portanto, enfim, a 16 de 2017 foi feita com alguma... Pois, eu não quero dizer isso, mas, portanto, foi feita com portanto, alguma desconsideração do resto do ordenamento jurídico. E, portanto, agora nós temos que, porque deveriam ter feito essa clarificação. O Código Civil diz que o intérprete deve resolver a lacuna, portanto, eliminar a lacuna, construindo uma norma com os mesmos princípios das outras que existem. Eu agora não tenho aqui o texto. Portanto, isto é uma lacuna.
Neste caso em concreto, porque em 2016 está previsto, é indiferente morrer o marido ou a mulher... Porque o sobrevivente, se foi, se a mulher também tiver declarado que aceita que o melhor seja transferido para a instância de substituição.
Não, mas é que aqui a questão até é mais, digamos, mais complexa. É no casal de lésbicas. Ainda há uma. Aí há uma, portanto. Aí não há pai. Portanto, a norma. Portanto,
a partir da norma permite.
Agora permite, exatamente. Do quê?
Quando dissemos que não era admitido às mulheres sozinhas.
Sim.
E se o legislador não tinha feito essa clarificação na atual redação da lei, foi porque não quis.
Não, mas é que nós. Não. Calminha. Oh, calma. Nós fizemos esse comentário relativamente ao número 3 do artigo não sei quantos, que é aquele texto, que é um adjetivo, que diz, e isto aplica-se a todas as mulheres. Portanto, nós não comentámos o artigo da inseminação pós-morte. Portanto, nós não fizemos nenhum comentário acerca do...
Estou a dizer que o princípio...
Mas é
um
paralelismo.
O princípio é o contrário, ou seja, nós, por uma situação, estamos a dizer que o legislador...
Não, é que... Mas assim, mas não havia uma coisa. Mas é que a outra havia um texto nosso a propor alternativas. Que, aliás, aconteceu também mesmo na estação de substituição. E aí eles ignoraram. No caso da inseminação pós-morte, nós não fizemos nenhum comentário ao artigo. Não fizemos nada. Não fizemos nada. Portanto, aí o legislador não discutiu esse assunto.
Mas a vossa dúvida tem a ver com a inseminação pós-morte? Não, tem a ver com as mulheres em...
Tem a ver com a argumentação que foi utilizada.
Mas também, em qualquer dos casos, isto aqui vão haver uma coisa. Mas isto aqui, conceptualmente, não é uma mulher sem parceiro. Era uma mulher que tinha um parceiro que perdeu. Que é um bocadinho diferente.
Eu
Então agora deixem-me recordar-vos uma coisa que nós... Qual é que foi o nosso fundamento para voltarmos ao limite de idade do homem? É que uma coisa é ter tido um pai e perdê-lo. Outra coisa é nunca ter tido um pai. Então já agora vamos a esse ponto. Portanto, o argumento.
Essa argumentação não é para a dignidade do homem.
Foi.
Não é só para a dignidade do homem. É para os casais, para as mulheres independentes, que têm produção independente. E não precisam do parceiro masculino, vão ali ao banco de,
não,
e fazem elas bem.
Eu não fiz compreender.
Eu percebi, mas deixa-me.
Nós
dizer.
Eliminámos o limite dos homens por causa das mulheres de produção independente. E depois o Carlos levantou um problema que é, pois, mas é diferente a criança nascer sem pai logo ou ter tido um pai.
Exatamente.
E foi isso que me convenceu.
Se tu tens uma estação de substituição para um projeto parental a dois, não é exatamente a mesma coisa teres a mesma estação de substituição de um projeto parental em que um morreu.
Vamos ver, o desígnio, a vontade, a intenção não era de uma produtora independente, era de um casal.
Exatamente.
E em que aconteceu uma alteração de circunstâncias...
Ficou produtora independente.
Não ficou nada. Mas pronto, ok, vamos...
Já tem o embrião, mas não tem casal.
Surgiram um problema, depois olham os tribunais do sol.
Eu penso que essa é a melhor solução.
Não, mas eu não acho que não. Eu acho que este texto, portanto, é assim, ou fica este texto ou não fica este texto. Vamos a votos.
Ou o texto que fizeste?
Não. O texto que estava com o meu acrescento.
Com o teu acrescento?
Sim, sim.
Portanto, ou ficar esse texto ou nada?
Ou nada. Portanto, quem? Vamos à votação, que isto tem que acabar, pá. Já é 20 para uma, pá. As pessoas não podem eternizar. Desculpem lá, já pusemos todos os nossos.
Mas é mau a pessoa ter. Eu, por exemplo, vou ter que votar contra por causa deste ponto. Se eu não estivesse aqui, já não votava contra.
Mas não é isso, tu votas contra este ponto específico. Não é contra tudo. Não é contra o consentimento, é contra este ponto. Neste parágrafo. Ou não, exatamente. Pronto, os que acham que o parágrafo deve ficar, por favor, levantem o braço. Ok, tudo bem. Não fica, é eliminado. 8-1. Não, 8-1. 7-1, tem razão, falta o Alexandre depois. Portanto, corta o parágrafo. Coração de voto. Ok. Sim, é só esse. O resto... Está tudo?
Há um governozinho a seguir. Dá aqui esta tabela de ficar, porque as taxas são indicadoras de ser referidas.
Sim, eu acho que sim, eu acho que sim. E o verde, ou pela gestante de substituição, também concordo. Claro. E assinado o casal beneficiário e a gestante. Está certo. Este também está aprovado. Com o voto contra, não do Carlos, mas meu. Ok. Portanto, vamos. Portanto, este é o 24. 24, um voto contra. Ok.
Se bem que o consentimento diga essencialmente respeito ao casal, mas acho bem que a gestante também assine no contexto.
Não, estamos de acordo.
Pois há um que é só o seguinte, que é assinado, que é destinado à gestante.
Mas lá, oh Carlos, está votado a favor. Tudo bem. Último ponto. Ora bem, portanto, eliminar o vermelho, transferência do embrião.
Portanto,
é a transferência de um embrião, portanto, e corta a sua transferência, corta a sua. A transferência pode ser realizada com o embrião obtido no ciclo de tratamento a fresco ou de embrião criopreservado, também está. Quando o casal beneficiário e a gestante de substituição acordarem a concretização desse ato dentro do prazo de 3 anos ou em situações justificadas no prazo máximo de 6 anos. Estamos de acordo.
Portanto, ficou tudo singular, não é?
Sim, sim.
Certo, não é? E por coerência, podem virar também o
meio. Todo o vermelho sai.
Pois, já estava no segundo parágrafo, tirou o vermelho.
Deixa-me só posso fazer uma questão. Sim. Desculpa, li isto. Mas com a... Já tínhamos dito isso na reunião anterior, que havia um prazo para a continuação do contrato de gestação de substituição, que não teria a ver só com a mesma, com uma implantação. Sim. Ou com uma transferência, de embriões, mas que podia ser uma coisa sequencial por um prazo limitado. A minha questão é assim... O que é que se faz nas situações com aquele texto que está ali? O que é que se faz nas situações em que as pessoas já têm os 49 anos e como é que pomos isto até aos 6 anos? Estou-me a fazer entender?
Não.
Por exemplo, o contrato celebrado agora, o último contrato celebrado e primeiro, enfim, só pode fazer uma transferência porque a partir de determinado. Porque ela já passou o limite de idade. Portanto, só pode fazer uma.
Sim.
Sim.
Isso foi esclarecido.
Não, mas eu estou só porque ali falo em 6 anos. É só por
não, isso foi. Essa questão foi clarificada à senhora, portanto é one shot só.
Neste caso concreto, o senhor tem 50 anos.
Sim.
Portanto, até já para um bocadinho para além do prazo legal.
Já vamos discutir isso no ponto a seguir. Ok, vamos. Agora, parágrafo 3º. Alguns pontos estão a mencionar. A transferência de embrião. A transferência de embrião não garante a obtenção de gravidez. Agora, o parágrafo 2º, o ponto, o bullet 2º, está de coisa. Aqui, voltar a cortar a médica, não é?
Já está.
O pagamento adicional também já está. Portanto, aqui está aprovado. Está? Ok. Ok, 12:45. Como é que é? Querem já falar sobre o ponto 3 ou vamos almoçar? O quê?
No contrato, nós aprovamos com a possibilidade de...
Hã? Não, mas é, a questão é esta, portanto, isto vai te dar discussão, o ponto 3, é isso?
Não sei, mas é mais seguro irmos ao Lucerne, podemos, será mais rápido ir agora depois de ir a Moiano.
É que eu tenho medo, epá, este ponto 4 vai dar grande discussão, e o ponto 7 então nem queiram saber, mas é assim, das duas uma, ou há dúvidas e então vamos almoçar, ou não havendo dúvidas. Se não houver dúvidas, se não houver grande discussão relativamente a isto...
Eu devo dizer que eu não tenho nenhuma dúvida, acho que, mas isso é uma coisa conceptual e para a nova composição, seja ela qual for do Conselho, acho que isto foi uma estreia, um pouco sob pressão, etc., mas tem que haver uma definição de procedimentos para novos casos, em termos quer de horizontes temporais, quer de número de pessoas que têm que efetivamente participar na entrevista, etc. Quanto ao resto, o que aqui está, eu não tenho qualquer dúvida em chancelar.
Não, eu também só quero dizer rapidamente isto. Não, eu só quero dizer, eu aprovo agora, a metodologia foi errada, isto é, a Carla era importante ter estado presente, porque estar só um elemento, não tem nada a ver com o presidente, não interessa. Um só elemento do Conselho, quando eu escrevia mais do que três seria uma multidão, mas a partir da altura que a Cara se disponibilizou, a metodologia não deveria ter sido dizer perguntar ao casal quando é que podia, mas perguntar à Carla os dias de disponibilidade e dizer ao casal, olha, pode ser no dia 1, 2 ou 3, e para estar mais um elemento. Quer dizer, porque de facto, claro que é tudo inicial... É, mas não havia necessidade dessa precipitação. De resto, o que está escrito e perante a situação, eu não tenho qualquer dúvida em votar a favor.
Há uma questão que é esta. Quer dizer,
agora, no futuro, não pode haver. Temos que definir.
Temos o ponto 4 para isso. Ponto 4 que eu acho que é importante, por isso é que eu acho que a gente deve discutir isso bem. Aqui, assim, o que eu estou preocupado é se isto vai dar alguma coisa. Portanto, e quanto mais tempo nós demorássemos a iniciar os procedimentos, os tratamentos, as hipóteses de sucesso estão a diminuir cada dia que passa. É só por isso. Agora... Bom, mas então, é aprovado e depois no ponto 4, de facto, temos que discutir isto com muita calma. Que, exatamente. Pronto. É aprovado? Ok. Então vamos almoçar.